DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Na vossa companhia hoje está Nádia e Sufo. Os destaques da noite desta sexta-feira, 26 de julho de 2024. Em Berlim, Venâncio Mondlane, um dos candidatos às presidenciais em Moçambique, diz a que veio.
Ele fazer a apresentação do projeto é a procura também de deixar claro quais são as oportunidades de relações tanto diplomáticas como económicas com o candidato Venâncio ganhando as eleições em Moçambique.
Na Guiné-Bissau, manifestantes anti-regime mantêm sigilo sobre protestos enquanto apoiantes do regime confirmam que vão sair às ruas.
Amanhã marcha aqui no projeto.
A marcha não será cancelada. Amanhã vamos sair às ruas porque este país pertence a todos nós. Se soubessem o valor da dimensão diplomática de Omar Sissoko Embalo, estariam do lado dele.
Cabo Verde representado em grande nos Jogos Olímpicos de Paris. Venâncio Mondlane, candidato independente a presidente de Moçambique, com o apoio da coligação Aliança Democrática, a CAD, diz que está confiante na decisão do Conselho Constitucional sobre a participação da CAD nas eleições de outubro próximo. Mondlane está a fazer um périplo pela Europa e de visita a Berlim. O político garantiu à DW que a sua candidatura está a ser bem recebida e falou sobre o que vai fazer se for eleito. A nossa correspondente em Berlim, Cristiane Vieira Teixeira, começou por perguntar a Mondlane qual a sua expectativa sobre a decisão do Constitucional relativamente ao recurso da CAT contra a sua exclusão das eleições gerais.
O porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, na altura em que fez a leitura da deliberação, tinha dito que a decisão tinha sido tomada por consenso. Felizmente, um dos vogais da CNE apareceu em público a dizer que a decisão não foi consensual e que ele é uma das pessoas que votou contra e também apresentou os fundamentos porque que não concordava com a decisão. Ainda outro elemento forte é o presidente do MDM, que curiosamente também é um dos candidatos presidenciais. Ele apareceu a insurgir-se porque na CNE tem lá um vogal que é do MDM. Ele diz que não houve nenhuma orientação para o vogal do MDM votar a favor desta decisão, que é uma decisão desastrosa. Então significa que, para além dos aspectos técnicos jurídicos que nós colocamos no nosso recurso, temos estes 12 elementos novos que vêm a reforçar cada vez mais a nossa convicção. Daí que temos uma forte expectativa de ser aprovado o nosso recurso.
E tem algum temor de que seja impedido de concorrer à presidência de Moçambique?
Não, em relação à presidência já é um assunto consumado. O Conselho Constitucional já decidiu. Portanto, são quatro candidatos, dos quais eu sou um deles.
No caso de uma vitória para presidente da República sem a CAD, como é que seria a sua relação com os outros partidos políticos?
Claramente que numa situação dessas, estamos em democracia, logicamente que é preciso arranjar uma plataforma de negociação para se formar, mais ou menos aquilo que existe também aqui na Alemanha, está sendo um pouco moda pelo mundo. É aqui na Alemanha, em Portugal, na Itália, sempre governos de coligação. Não só coligações eleitorais, mas também coligações para a formação do governo.
Uma moda que nem sempre é fácil de gerir.
Não é fácil, naturalmente. A África do Sul, um país vizinho, nosso, no próximo Moçambique, também enveredou exatamente para esta lógica.
O que é que o senhor veio buscar na Alemanha? Qual que era a expectativa do senhor com essa visita?
O primeiro objetivo, logicamente, é fazer a apresentação do projeto, é a procura também de deixar claro quais são as oportunidades de relações tanto diplomáticas como económicas com o candidato Venâncio ganhando as eleições em Moçambique.
O que é que um apoio dessas instituições alemãs com quem o senhor esteve em contato, ou mesmo do Partido Político Social-Democrata da Alemanha, o que é que este apoio significa para a candidatura do senhor?
Nós tivemos um encontro particular com o Partido Liberal Alemão, que também faz parte do governo agora, faz parte da coalizão de governo.
Sim, inclusive o Ministro das Finanças.
Exatamente, e este partido foi muito para além de apenas dizer que o programa é bom, que concordam, e também fizeram uma abertura para, em certa medida, serem espécie de nossos mandatários na Alemanha e na Europa para ajudar e para apoiar o nosso projeto a avançar. Portanto, logicamente, indo à sua pergunta, claro, abrem-se portas de apoio financeiro, apoio técnico, formação, e isto é espetacular. Mas também há outro aspecto muito importante. Nós não deixamos de colocar aqui a nossa visão sobre a grande polêmica da exclusão das listas da CAD em Moçambique, que é para também termos interlocutores na Europa em relação a esta guerra que nós estamos a fazer em Moçambique, do ponto de vista jurídico, e também estamos a passar para os partidos e instituições relevantes ao nível do mundo que também possam ser alto-falantes da nossa luta doméstica relativamente ao respeito pelos nossos direitos políticos.
Foi uma entrevista com o candidato presidencial moçambicano Venâncio Mondlane, conduzida por Cristiane Vieira, em Berlim. Como avalia a investida eleitoralista de Venâncio Mondlane na Europa? Esta é a nossa pergunta do dia e no Facebook Cristiane Vinco disse: ninguém na Europa sabe quem é Mondlane, por isso não temos nada a avaliar. No entanto, ele está a ter um ótimo feriado. E Alex Macanda respondeu: o manifesto do engenheiro Venâncio Mondlane é um dos maiores manifestos eleitorais da história de Moçambique. Caro ouvinte, participe também, mande a sua opinião, contamos consigo.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
E antes de chegar à Alemanha, Venâncio Mondlane esteve em Portugal, onde se reuniu com o Chega, partido de extrema-direita. O encontro, que foi alvo de duras críticas, foi visto como antiético pelos valores que o Chega persegue, como xenofobia e racismo. O académico moçambicano Régio Conrado disse que a reunião entrou em choque com as aspirações e percepções de alguns setores da sociedade moçambicana e fala de uma ausência de clareza sobre os objetivos do encontro. Apesar das contradições, Conrado entende que o encontro não retira a ética a coligação moçambicana e não acredita que tenha havido qualquer aproximação político-ideológica, mas espera um esclarecimento de Mondlane.
Que não se pode, de forma rápida ou precipitada, retirar a ética, portanto, ao Venâncio pelo facto de ter havido este encontro. Agora, o que pode ser necessário é o Venâncio tem que vir a público para explicar e justificar porque que este encontro foi necessário, porque que foi útil e porque que este encontro tinha alguma pertinência no âmbito da sua estratégia política e no âmbito da definição, portanto, da sua agenda e no âmbito da mobilização de parcerias.
Foi o excerto de uma entrevista com o académico Régio Conrado, que concedeu a DW África e que será transmitida na segunda-feira de manhã. Ainda em Moçambique, a polícia anunciou hoje a detenção de mais um elemento suspeito de integrar o grupo envolvido no rapto de um empresário há quase uma semana em Maputo. Trata-se de um dos informantes do grupo e a sua detenção ocorreu depois de uma operação policial que no início da semana levou ao desmantelamento do local do cativeiro do empresário raptado na capital moçambicana. O Conselho de Ministros de Angola aprovou hoje leis que proíbem a exportação de quartzo e gesso, visando estabelecer políticas para que estes recursos minerais explorados no país sejam preferencialmente transformados antes da sua exportação. A medida tem como objetivo potencializar a indústria transformadora local, gerar emprego, promover a transferência de competências para a indústria nacional e garantir receitas para o Estado, refere o Executivo angolano.
DW Deutsche Welle.
Ainda não está confirmada a realização da manifestação da Frente Popular contra o regime do presidente Omar Sissoko Embaló, que está agendada para este sábado na Guiné-Bissau. Os organizadores da manifestação não avançam se a manifestação vai mesmo se concretizar e mantém-se em sigilo, sobretudo o que poderá acontecer amanhã. Mas os organizadores de outro protesto, marcado também para sábado, para o regime, já confirmaram que vão sair às ruas. Os detalhes com Jariado Baldé, a partir da Bissau.
Até agora, não há informação oficial da direção da Frente Popular sobre se a manifestação contra o presidente Omar Sissoko Embaló vai mesmo avançar. Membros da organização reuniram-se esta manhã com responsáveis do Ministério do Interior. Não foi divulgado o tema do encontro. A Frente Popular revelou, no entanto, que o Ministério do Interior havia recusado pela segunda vez receber a carta da organização que informava sobre a realização do protesto, como manda a lei. A DW tentou entrevistar os responsáveis da Frente Popular, mas o movimento da sociedade civil preferiu, para já, manter-se em silêncio. Já a manifestação contrária em apoio ao Presidente da República deverá mesmo avançar. Mama Samba Jau pertence à plataforma Friquilha de Pubis, que organiza a marcha de sábado.
Amanhã marcha que não projeta.
A marcha não será cancelada. Amanhã vamos sair às ruas porque este país pertence a todos nós. Se soubessem o valor da dimensão diplomática de Omar Sissoko Embaló, estariam do lado dele.
Para o analista político Rui Jorge Semedo, a plataforma Friquilha de Pubis está a prestar serviço a princípios autoritários ao apoiar Sissoko Embaló.
São estruturas sem identidade, sem convicção, que se colocam a serviço do poder político em contextos onde o autoritarismo tende a sobrepor a manifestações democráticas, patrocinam geralmente alguns grupos de cidadãos para poderem prestar serviço.
A DW tentou obter uma declaração do secretário de Estado da Ordem Pública da Guiné-Bissau, José Carlos Macedo Monteiro, sobre estas manifestações pró e contra o presidente da República, mas o governante rejeitou comentar o assunto. O presidente da República, Omar Sissoko Embaló, ameaçou que caso o protesto da Frente Popular contra si se concretizasse este sábado, haverá uma resposta adequada contra os manifestantes em caso de desordem.
São cidadãos e podem ir fazer a desordem, mas garanto-vos que não existirá desordem neste país e cada ato tem a sua resposta adequada. Mesmo para o doente, existe tratamento adequado. Podem vir, vão ver o Ministério do Interior.
Para o sociólogo Diamantino Domingos Lopes, esses cidadãos têm todo o direito de manifestar num momento em que o país não está visivelmente bem do ponto de vista social e político.
É um direito sistematicamente violado no nosso contexto, não é de agora.
Diaria Tubalde de Bissau para DW, a Voz da Alemanha.
Arrancaram esta noite os Jogos Olímpicos em Paris. 100 anos depois, a Paris volta a receber as Olimpíadas que começam hoje e decorrem até 11 de agosto. Mais de 6.800 atletas irão competir para entrar na eternidade do desporto mundial. Mas a capital francesa está em alerta máximo de segurança. António de Deus com os detalhes.
Horas antes da cerimónia de abertura, foram noticiados vários atos de sabotagem e fogo posto às linhas ferroviárias de alta velocidade em França. Estima-se que 800 mil pessoas foram afetadas e, de acordo com o governo francês, a sabotagem foi bem preparada e coordenada. Evidentemente, condeno firmemente estes atos em nome do governo e estou em contacto com o responsável pela investigação. Condenamos firmemente estas operações de sabotagem. Já o chefe da diplomacia israelita, Israel Katz, acusou o Irão de estar por trás dos atos de sabotagem e avisou ainda que Teherã prepara um ataque contra a delegação israelita nos Jogos Olímpicos de Paris. França está assim em alerta máximo, conta com mais de 45 mil autoridades, 2 mil seguranças e 10 mil militares para proteger os atletas e as milhões de pessoas que passarão pela capital francesa e arredores. O presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, disse que não está preocupado e confia nas autoridades francesas. António Deus, DW.
7 atletas vão representar Cabo Verde nos Jogos Olímpicos de Paris. A maior delegação cabo-verdiana a competir nas Olimpíadas integra desportistas de natação, boxe, esgrima e judo. A comitiva mostra-se confiante e quer conquistar a primeira medalha olímpica. O presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, também está em Paris, para onde leva a Moura Beza. Mais pormenores a partir da Cidade da Praia com Ariana Miranda.
Samuel Freire na meia-maratona, Jaila Pina e José Tati em natação, Nancy Moreira e David Pina no boxe, Vitor Alvares de Oliveira na esgrima e Jamila Correia e Silva no judo. São estes os atletas cabo-verdianos que, nas devidas modalidades, estão a competir na 33ª edição dos Jogos Olímpicos de 2024. A Big Team de Cabo Verde encontra-se em França desde o dia 12 de julho, primeiramente na cidade de Partinet, onde estiveram a estagiar. Os porta-bandeiras da equipa pugilista David de Pina e a judoca Jamila Silva afirmaram que, depois de vários dias de treinos intensos, mais do que preparada, a equipa está unida e confiante no desafio que se inicia.
Estou feliz de estar de volta no time Cabo Verde, meu amor. No passo,
estou muito feliz de fazer parte do time Cabo Verde. Passamos boas experiências na praia e vamos continuar a trabalhar como uma equipa forte e unida que somos. Estamos a fazer um trabalho para representar Cabo Verde com dignidade e esperamos contar com o apoio do nosso povo, porque juntos somos mais fortes.
E penso continuar a trazer no apoio, amor. Juntos nós somos mais fortes.
A presidente do Comitê Olímpico Cabo-Verdiano, Filomena Fortes, reconhece que esta grande participação de Cabo Verde deve-se ao mérito da diáspora que tem formado atletas de alto nível. Filomena Fortes está confiante que a comitiva terá uma boa prestação.
Nós temos aqui atletas que são da diáspora e mais uma vez nós dizemos que Cabo Verde tem uma 11ª ilha e nós temos que contar com a diáspora. Portanto, foi um trabalho de 4 anos que agora estamos a meio do caminho e esperamos que a nossa participação em Paris possa ter sucesso e eu garanto a todos os atletas irão levantar a bandeira de Cabo Verde bem alto.
E pela primeira vez, também um presidente da República de Cabo Verde vai participar na abertura dos Jogos Olímpicos. José Maria Neves chegou a Paris no passado dia 24, onde vai representar o país e apoiar a maior delegação cabo-verdiana de sempre numas Olimpíadas. Neves afirmou que os cabo-verdianos devem se rever no espírito olímpico para ganharem o jogo da vida.
Primeiro, temos de estar unidos. Segundo, temos de trabalhar muito baseados no mérito para podermos conseguir ganhar. E Cabo Verde tem sido uma nação vencedora.
Cabo Verde vai ter uma casa durante os Jogos Olímpicos de Paris 2024, projetada para celebrar a cultura nacional e divulgar as potencialidades do país nesta que é a maior montra do desporto mundial. De Ariana Miranda para DW, a Voz da Alemanha.
DW Notícias.
Um dirigente do movimento islamita Hamas, na Cisjordânia, morreu quando se encontrava sob custódia israelita, anunciaram hoje as autoridades palestinianas e uma organização. Mustafa Mohamed Abu Ara, de 63 anos, morreu depois de ter sido transferido da prisão no sul de Israel para um hospital, indicou em comunicado conjunto o departamento responsável por reclusos da autoridade palestiniana e do clube de prisioneiros, organização não-governamental palestiniana. O exército israelita prosseguiu hoje com os bombardeamentos na faixa de Gaza centrados nas cidades de Khan Yunis e Rafah, sul do enclave, e quando permanecem no impasse as perspectivas de um eventual cessar-fogo. Na primeira cidade, as forças israelitas desencadearam na segunda-feira um novo assalto na zona leste, onde ordenaram a retirada de civis. A Rússia colocou a edição em russo do jornal alemão Bild na lista de agentes estrangeiros, anunciou hoje o Ministério da Justiça, que alega que a publicação de informações falsas sobre as políticas de Kremlin em relação à Ucrânia. A classificação de agentes estrangeiros é uma forma que a Rússia usa para classificar organizações não-governamentais, órgãos de comunicação social ou até indivíduos que recebem a maior parte do seu financiamento do exterior. A União Europeia afirmou à China nesta sexta-feira que o seu apoio à Rússia na guerra contra a Ucrânia afeta negativamente as relações entre o Bloco e Pequim. Essa foi uma das mensagens transmitidas pelo alto representante da União Europeia para Assuntos Externos, Joseph Borrell, ao ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, numa reunião paralela a um encontro da Associação das Nações do Sudoeste Asiático, no Laos. Os dois políticos discutiram as relações entre a União Europeia e a China. De acordo com o comunicado dos Serviços Europeus de Ação Exterior, Borrell disse na reunião que Bruxelas e Pequim precisam reconhecer as suas respectivas preocupações. A entrada da vice-presidente Kamala Harris na corrida presidencial dos Estados Unidos está a mobilizar os democratas e a dar fôlego às candidaturas de congressistas e senadores do partido. Semana de desespero entre os congressistas democratas de que Biden não se perderia a Casa Branca, como também arrastaria consigo para uma derrota os candidatos ao Congresso, desapareceram num instante. Foram as notícias.
DW, Espaço do Ouvinte.
Como avalia a investida eleitoralista de Venâncio Mondlane na Europa? Esta é a nossa pergunta do dia. Tivemos muitíssimas respostas. Dom Bernardo Diniz, por exemplo, diz: ser presidente está fora de hipótese, deve descartar por enquanto. Senador Manissa diz que é um homem comprometido com a causa do povo moçambicano. E Celso Chacha responde: o que temos que perceber é que Moçambique é dos moçambicanos. Não precisamos de forças externas para resolvermos os nossos problemas. É por isso que vamos ser sempre escravizados. Até eu acho que é mesmo uma perca de tempo. Temos muito mais respostas, não temos é tempo, mas há ainda espaço para agradecermos aos nossos internautas e ouvintes pela participação. Nós ficamos por aqui com a promessa de voltarmos na segunda-feira para mais emissões. Até lá, passe muito bem, boa noite e um excelente final de semana.